dividindo com a sociedade de Florianópolis essa importante luta de resistência. E é o nosso canal de comunicação é esse, né? O comitê está à disposição da comunidade de Florianópolis para conversar um pouco sobre o que acontece na Palestina.
Então, Silvia, tu que já estivesse na Palestina, né, tem todo esse contato com o povo palestino, tem uma luta já de anos, né, no apoio a essa causa. Conta aí um pouco para a comunidade por que que os palestinos estão vivendo esse momento, mais um, né, um momento difícil em que Israel ataca de maneira brutal essas pessoas que estão na fronteira.
Então, em 2010 foi a minha primeira viagem para a Palestina, onde eu permaneci um mês lá. E em 2014 foi a minha segunda viagem, que coincidiu com o ataque em Gaza. Né? Eu fiquei 2 meses em 2014 e Gaza estava sob fortes ataques israelenses. Né? Na verdade, nos últimos 10 anos, Gaza tem sido atacada quase a cada 2 anos. É. E é uma discussão muito forte, porque dentro do direito do povo palestino em ter seu território, em ter seu solo pátrio, a gente colide com leis positivistas do direito internacional que ficam defendendo resoluções da ONU quando interessa, por exemplo, a resolução 181, que é a resolução da partilha, que foi feita em 1947, aprovada em 1948. Essa lei diz que a divisão do solo pátrio da Palestina tinha que acontecer dando uma parte do território de 56% para Israel e 44% do restante desse solo pátrio para a Palestina. Só que isso na prática não aconteceu. Israel expandiu a sua parte que está nessa resolução, chegou a ocupar 100% da Palestina nesses anos todos, de 48 até os dias de hoje, ocupou as colinas de Golã na Síria, ocupou o sul do Líbano, ocupou a parte do Egito, depois retrocedeu, enfim. Israel ele não respeita nenhuma resolução, né, e tem uma fronteira elástica. E o que o povo palestino faz frente a esse cenário? Ele luta para resistir, para defender as suas terras. E eu pude acompanhar um pouco dessa luta. É uma luta desarmada, onde o povo contesta frente aos checkpoints, frente ao roubo de terra, simplesmente para defender o seu terreno onde ele planta oliveiras, que às vezes eles vão lá, o exército de Israel destrói todas as oliveiras. Porque as pessoas pensam que a guerra e que a violência israelense é assim, tomada em grandes proporções, mas ela é cotidiana. Cotidiana eles humilham os palestinos. Eu vi isso que eu estava lá, eu vi no checkpoint, eu fiquei 2, 3 horas esperando para passar em checkpoint, mesmo com passaporte de turista. Eles revistam os idosos, eles entram nos terrenos, destroem a agricultura, as oliveiras. Então, todo dia tem uma certa humilhação, né? Um tipo de humilhação. Eles fecham as entradas das estradas. As crianças palestinas não podem ir para as escolas. Os presos políticos, são mais de 11 mil presos políticos, onde a visita é, às vezes, mensal, uma visita, e eles, às vezes, cancelam essas visitas. Então, os familiares não podem ver os presos políticos, né, seus filhos, seus maridos, enfim. Então, todo dia tem uma certa humilhação. E aí tem esses rompantes, que é o quê? Porque começou a marcha do direito ao retorno, né? Todo dia 30 de abril, é o dia da terra, né? Não, desculpa, o dia 30 de março é o dia da terra, e depois tem o abril, que é o dia do mesmo preso político. E começou, desde o dia 30 de março para cá, começou a marcha do retorno, porque em 1976, na Galileia, no dia da terra, no dia 30 de março, 6 palestinos foram brutalmente assassinados numa manifestação de greve por melhores condições de trabalho. Então, dali marcou a terra, né, que eles também estavam defendendo a terra, o dia da terra, 30 de março, que culmina com a marcha do retorno, que é um simbolismo que significa que os palestinos não vão esquecer nunca do seu território, que vão lutar para ter as resoluções da ONU cumpridas, que pelo menos a 181, que é da partilha, né, até conquistar seu território totalmente livre, porque a gente não pode esquecer da história, que antes de 1948 a Palestina era um país, mesmo sobre protetorado da Grã-Bretanha, era livre, vivia palestinos, judeus, cristãos, todas as raças, religiões, e não tinha nenhuma partilha territorial que expulsava os palestinos do seu solo pátrio. Então esse é o nosso objetivo, um dia transformar a Palestina no que ela já foi, um território de 27 mil quilômetros quadrados, com Jerusalém sua capital. E aí hoje está acontecendo isso, cada vez que a Palestina consegue avançar nessa conscientização do mundo, Israel vem e reprime brutalmente uma marcha que significa um simbolismo de que a luta dos palestinos não vai se encerrar enquanto não houver justiça, né? A gente deixa claro que a nossa luta aqui não é uma luta religiosa, é uma luta de disputa territorial, e que a gente tem o direito de ter o nosso território, os palestinos ter seu Estado legalmente, né, com fronteira, e conviver harmoniosamente com os outros países no entorno. É isso. Legal. Mas é triste porque esse recado é dado com muito sangue palestino, né?
É verdade. E aqui em Florianópolis, então, o comitê sempre realiza todo ano, né? Já são 70 anos de Nakba, né? De dia da catástrofe, de ocupação. E esse ano acontecem atividades ali na, no Badesc. E segunda-feira vai ter o lançamento do livro do Hassan, né? De que trata aí esse livro do Hassan, Félix?
Então, segunda-feira, às 19 horas, no curso de Relações Internacionais, que é importante que o pessoal está querendo discutir essa questão internacional de leis, né? Uhum. Os estudantes, no mini auditório do curso de Relações Internacionais, no prédio da Socioeconômica, haverá uma palestra, né, que a gente vai discutir com os estudantes essa questão da Nakba, que é o dia da catástrofe, né, que foi quando foi legalizado o Estado de Israel, dentro dessa legalização positivista, né? E junto com a atividade, com essa conversa sobre sionismo e Nakba, a gente vai lançar o livro do Hassan. Agora você fala com o Hassan e ele explica o livro para você.
Legal.
E aí a gente convida todo mundo também, o evento é gratuito e vai ser uma conversa bem legal aí para a gente poder esclarecer algumas coisas.
Legal.
Este livro fala de como a vezes as pessoas têm a favor da política israelense, da política sionista, a vezes sem conhecer. Então, no son tranquilamente víctimas, a veces en su falar se tornan también activistas silenciosos de sí mismos, con opiniones que generan, por ejemplo, Israel es el pueblo de Dios, es el escolhido, tiene derecho a esa tierra, es un pueblo que ha sufrido mucho, o a veces falan de ellos con terminologías como raza, etnia, pueblo, cuando no son muchas de esas cosas, e incluso quando uma pessoa se opõe ao sionismo ou fala em contra deles, são catalogados de antissemitas. Quando é uma palavra que mais bem não se refere nem à religião, nem à raça, é um término que tem que ver com a linguagem, então, as pessoas que falam a língua semita, ou seja, que são terminologias erradas que às vezes se utilizam para fortalecer ideologias discriminatórias, racistas. Em realidade, o livro fala sobre todos esses temas e trata de informar a la população sobre como reagir, não de uma maneira correta, com certeza, adequada, sobre estes temas, com a história do sionismo, com os fundadores, a crescente bancada evangélica que apoia, neste caso, por exemplo, o traslado da embaixada de Israel a Jerusalém, que atraiu também uma reação popular muito forte também, não?
Uhum.
O mesmo dia que começaram essa protesta, também se estava trasladando a embaixada norte-americana, não? A Jerusalém, enquanto muitas pessoas morriam, crianças eram assassinadas. Aí a delegação diplomática norte-americana estava sonriendo, celebrando, de festa, quando não era um evento para atuar assim, não?